Muito bem, amigos Notícias Agrícolas, de volta com vocês, falando aqui direto da FEMAGRE, a Feira de Máquinas e Implementos Agrícolas da Coxupé. Falamos, portanto, do município de Guaxupé, nesta quarta-feira, para nós falarmos aqui com o senhor Carlos Paulino da Costa, o presidente da Coxupé. Claro que nós vamos falar sobre a feira, claro que nós vamos falar sobre café, mas essencialmente nós vamos falar de crédito, ou, claro, a falta de crédito, ou, para ser mais preciso, uma preocupação com a diminuição do volume de crédito para a agricultura. Por isso que nós estamos dando ênfase nessa entrevista com o senhor Carlos, que teve ontem em Brasília, na OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, onde as lideranças do agronegócio se reuniram para discutir a principal pauta da agricultura, que é o crédito. É isso mesmo, senhor Carlos? Muito, muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço a oportunidade, João. Mas ontem, desde segunda-feira, nossos técnicos estavam em Brasília, na Organização das Cooperativas Brasileiras, discutindo essa questão do crédito agrícola. As grandes cooperativas do Brasil estavam lá, seja do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, onde tem o maior número de cooperativas mais avantajadas. E a preocupação é justamente isso, é o crédito agrícola, porque o governo ele tem pouco dinheiro, vamos falar a verdade, e tudo está na dependência da aprovação da reforma da Previdência. Porque se nós formos ver o governo, é um pacote que ele tem que dividir esse pacote, esse bolo, em várias fatias. Se a Previdência tira uma fatia muito grande desse bolo, vai sobrar poucas fatias de bolo para as outras entidades, seja saúde, seja educação, seja infraestrutura e seja o crédito agrícola. Então, na divisão desse bolo, nós estamos levando as nossas preocupações do crédito agrícola. Porque o setor agrícola é o motor de progresso e desenvolvimento do Brasil. É que tem sustentado a balança de pagamentos e durante esses anos de crise é que sustentou com alimento barato, de qualidade para a população brasileira e pôde equilibrar a balança de pagamentos exportando quase 50% do que o Brasil exporta. De modo que essa preocupação foi levada, a ministra compreendeu muito bem, foi muito bem.
Foi levada a ministra da Agricultura, Tereza Cristina.
Foi discutido na OCB e as propostas foram levadas à ministra da Agricultura, que, por sinal, foi muito bem recebida. Por sinal, tinha vários deputados da Frente Parlamentar da Agricultura, de modo que ela ficou de negociar essas propostas com as autoridades econômicas. E eu acredito que, se não formos atendidos em todas, em boa parte nós seremos atendidos. Principalmente a preocupação dela e das autoridades é o crédito para o pequeno produtor. A prioridade vai ser crédito para o pequeno produtor. Depois, conforme se for aprovada a reforma da Previdência, é sinal que vai sobrar dinheiro, aí vai ser para os outros setores.
Muito claro. Assim, o que a agricultura está reivindicando não é realmente uma diminuição da taxa de crédito, que é 8,5% nos bancos, certo? O que está se reivindicando é o volume de crédito.
É, porque essa questão da taxa vai depender tudo da situação econômica do país. Volto mais uma vez. Essa reforma da Previdência é essencial para o desenvolvimento do país, para a taxa Selic e pela taxa de juros do país.
Porque dividir zero não adianta, né?
Você dividir bonança é fácil. O difícil é dividir pobreza e falta de dinheiro.
E qual foi, então, assim, a síntese da pauta? O crédito passou a ser a principal reivindicação. E o que vocês estão propondo?
Então, justamente manter o volume para o pequeno produtor, que a intenção é justamente essa, com esse juros subsidiado. O médio produtor também tem uma taxa, pode ser que até com uma taxa maior, e o grande produtor vai ter também um valor, ou ele vai no mercado financeiro, ou no banco.
Então, tá bom. Mas, assim, tem números, foi apresentado números, tem algo a ser proposto, sabe-se de alguma coisa por parte do Ministério da Economia?
Não, é que a OCB, a Organização das Cooperativas, tem uma assessoria técnica muito boa. Eu fico impressionado pela qualidade técnica do pessoal. Porque, né, essas questões de reivindicação, não adianta chegar lá e falar, estamos em dificuldade, por que isso, aquilo? Você tem que apresentar números, apresentar possibilidade técnica. tem que discutir, porque com os técnicos você tem que discutir técnica. Não adianta você querer força política, você querer chorar, você querer falar isso e aquilo. E foi muito bem fundamentada, foi levada, ela concordou bem com os números, agora vai levar para a economia, os órgãos econômicos, os departamentos econômicos, para discutir esse assunto.
Agora, tem uma realidade. A realidade a gente vê no banco, a gente vê a reclamação dos produtores que chega no banco, já não tem mais dinheiro para financiar a agricultura. Diminuiu o volume de crédito, seu Carlos?
Diminuiu o volume de crédito. Há alguns anos, o Conselho Monetário e o Banco Central foi criando normas que essas normas, de norma em norma, diminuía mais o crédito rural. De modo que esse ano, agora, até o lançamento do futuro plano agrícola, está faltando dinheiro nos bancos para financiar a agricultura.
Ficamos sabendo, inclusive, queria confirmar com o senhor, que de repente, entre aspas, desapareceram 52 milhões de reais do que seria um crédito sem subsídio. O senhor confirma isso?
54 bilhões, né?
54
bilhões, né? Através dos anos foi diminuindo. Eu quero, no caso nosso da Cospé, a exportação não é afetada pelo crédito agrícola, porque nós temos crédito nos bancos internacionais. O problema das cooperativas, a Coamo, por exemplo, exporta muita soja, também não tem problema. Os bancos internacionais continuam nos financiamentos com juros compatíveis com o negócio. O problema é o fornecimento de insumos pelas cooperativas, porque nós fazemos financiamento no banco. Com esse dinheiro, nós compramos fertilizantes defensivos e repassamos para os produtores. Esse que é o problema.
E principalmente para o pequeno. E também, nesse caso, de sentar no balcão e falar com os técnicos do governo, o que está em voga, o que está em discussão, é chamado subsídios ao financiamento, a esse dinheiro, entre aspas, público. E vocês provam que não tem esse subsídio.
Conforme a Selic caiu, esse subsídio também diminuiu, porque a Selic quer, o governo vai no mercado, pega o dinheiro e paga esses juros. Como a taxa Selic diminuiu muito, esse subsídio também diminuiu. Por isso que volta a falar na reforma da Previdência. Se ela for aprovada, essa Selic pode diminuir mais ainda, então vai ter mais folga para o governo. Se ela não for aprovada, não sei o que vai acontecer no país.
Então vamos falar na estrutura, porque nós temos que aprovar a Previdência e isso não se discute. Mas vamos falar, vamos voltar para dentro de casa. Os ensinamentos do meu pai diziam assim, seu Carlos, o senhor conhece muito bem esse ditado, que diz que em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. É o momento atual que nós estamos vivenciando e está todo mundo puxando. Aí tem alguns setores, inclusive de esquerda, que dizem que a agricultura vai se antepor ao governo, vai brigar com o governo e vai usar a Previdência como moeda de troca. A agricultura é moeda de troca, seu Carlos?
Não acredito nisso. Inclusive, tinha vários deputados lá durante a reunião e todos eles são favoráveis à reforma da Previdência, estão favoráveis a apoiar o governo, estão favoráveis a tudo isso. Só que os detalhes que eles querem conversar. O que aconteceu com o leite, né? Houve uma queda do... Mudaram uma política do leite, que ia importar leite com um preço muito barato. Houve uma conversa e adequaram o mercado do leite às condições atuais. Então, a questão do crédito agrícola, a questão de tudo isso, vai ser negociado, porque existe bom interesse, tanto da parte dos nossos representantes, da Organização das Cooperativas Brasileiras, do Conselho Nacional do Café. Não é pôr a faca no governo, é de negociar, e existe boa intenção deles, desses detalhes também serem atendidos.
Uma conversa de gente civilizada numa mesa dizendo, tem essa necessidade, tem essa proposta, e aí se chega a um lugar comum.
Existe essa preocupação e existe esse desejo de todos resolver os problemas do país para que seja um país mais próspero, mais rico, seja mais sustentável. Com isso, traz felicidade para todos nós.
Ou seja, o senhor é um homem que também defende o liberalismo, mas um liberalismo que deve ser adotado não assim de uma maneira rompedora, mas com calma. É isso que o senhor quer dizer?
Eu sou um liberal por tradição, por formação, por instrução, mas em igualdade de condições. Nós não podemos abrir o país de uma maneira abrupta com desigualdade de condições com os nossos concorrentes. Tem que ser igualdade, né? que nós estamos num país com um custo Brasil alto, com infraestrutura muito deficiente, com violência. Toda essa violência custa alguma coisa, né? Nós temos aqui na Cospé, nós temos uma quantidade enorme de guardas justamente para guardar os nossos cafés. Então, os nossos seguros são mais caros porque existe mais risco. De modo que essa igualdade de condições, todos estão de acordo com isso. Não é novidade, não.
Nós estamos no liberalismo, né?
No liberalismo, e com essas condições, que todos precisam trabalhar em igualdade de condições. De modo que eu acredito que o governo está no começo, foi jogado muitas cascas de banana para ele, para escorregar, eles estão desviando dessas cascas de banana. Os membros do alto escalão, que são os generais, são pessoas altamente competitivas, conhecedoras, com boas intenções, pessoas honestas, de modo que eu acredito que vai ser um bom governo. Todos nós temos que dar nossa parcela de contribuição para que vamos colher os frutos daqui a alguns anos para nós, nossos filhos, nossos descendentes.
Muito bem, vamos fazer um resumo da nossa conversa com o senhor Carlos Paulino até esse momento. Para quem não sabe, o senhor Carlos Paulino da Costa preside a Cochupé, que é a maior cooperativa de café do mundo. Tem dentro dela, debaixo do guarda-chuva dela, cerca de 13 mil cooperados, a maioria pequenos produtores, que isso que é uma coisa notável de se dizer. E, portanto, o senhor Carlos tem sob sua responsabilidade, para dizer o mínimo, o destino de 13 mil famílias de produtores. Ontem ele esteve em Brasília e a questão fundamental tirada lá das lideranças do agronegócio é com relação ao crédito ou à falta do crédito, a falta de volume de crédito, isso que tem que ser dito. Porque a taxa ela vai subir e descer conforme a Selic. Fundamentalmente, todo mundo sabe que a essência da conversa é aprovar a reforma da Previdência, porque reformando a Previdência vai se gastar menos com a Previdência, sobrando dinheiro para as outras necessidades, educação, saúde e crédito. Basicamente é isso. E também se colocou e se tirou a limpo aqui com o seu Carlos a informação de que a agricultura seria se colocar de forma crítica ao governo, ao ministro Paulo Guedes, e o seu Carlos disse que isso não é possível, muito pelo contrário.
Ontem mesmo, eu fui convidado, mas eu tinha que vir aqui, não posso. Ontem à noite teve a posse do novo presidente da bancada ruralista, que foi lá no Instituto Agro, e o presidente da República foi convidado e participou, né? Que existe um entrosamento muito grande entre a bancada ruralista, através do Instituto Agro, com os órgãos governamentais, para que dê solução nos problemas do país, né?
E aqui também, então agora eu vou me referir à FEMAGRE, a Feira de Máquinas, Equipamentos e Insumos aqui da Cochupé, que a cooperativa está sempre propondo a cada ano um tema de evolução para os cooperados. E este ano é o tema digital, ou seja, agricultura, cafeicultura digital. E pelo que eu percebi, que vocês estão estimulando os produtores a colocarem antenas nas suas propriedades, nos seus bairros, para que todos tenham conexão e fiquem atualizados com relação à evolução técnica do mundo, certo?
Nós temos no nosso banco de dados 7.500 produtores cooperados com o WhatsApp. Nós comunicamos instantaneamente, várias vezes ao dia, comunicando a cotação do café. E nós estamos outros cooperados a também participar desse grupo, fazendo o cadastro junto aos nossos núcleos, para que ele possa ter essa comunicação instantânea várias vezes ao dia sobre a cotação do café, sobre novas tecnologias, sobre avisos. E essa questão digital hoje está dominando todo o setor da economia. E a agricultura não pode ficar longe disso. A nossa fazendinha aqui é uma vitrine do que já existe e que vai existir também daqui a uns anos. Nós temos um drone aqui que faz pulverização.
Imagina, pulverizar com drone, uma coisa simples.
Foi divulgado através do nosso grupo de WhatsApp um drone que até eu participei, assisti a demonstração dele. Tem também um sistema de controle da temperatura do secador através de um aplicativo, através de um no digital, tem a gestão da propriedade, tem vários itens em que o indivíduo vier aqui, ele vai aprender e vai poder colocar na sua propriedade para melhorar a eficiência da sua gestão.
Exatamente, essa é a palavra, melhorar a eficiência da gestão, porque nós não estamos falando de um modismo, nós estamos falando de uma coisa prática para diminuir os custos. A pessoa sabe, se trabalha com WhatsApp, ele não abandona nunca. Senhor Carlos, agora o senhor falou que serve pra, também para diminuir os custos. E a essência da cooperativa, porque não, nem a cooperativa e nem o produtor controla o preço é internacional, mas podemos sugerir para os produtores controlarem seus custos. Essa é a ideia. E em toda a feira é lançado a tabela de trocas, porque tudo aqui na FEMAGRE é comprado à base de troca do produtor. Troca-se um produto, um equipamento por sacas de café. E aí, na abertura da FEMAGRE, que nós fizemos a cobertura ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas, foi lançado os seguintes valores de preços a futuro para as trocas aqui na FEMAGRE. Então, neste ano, em 2019, o preço de troca é o que está na lousa aí, R$ 395,00 a saca, R$ 395,00 neste ano. No ano de 2020, ano que vem, o preço pula para R$ 450,00. 2021, R$ 495,00. 2022, R$ 535,00. E daqui a 5 anos, a 2023, a troca está fixada em R$ 585,00 hoje. Claro que os preços podem mudar, mas a relação de troca é o que vale hoje para as compras de hoje nesta feira, é isso?
Essa variação de vários anos, eu não vou dizer aqui o que é que entra no 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, porque são vários produtos de acordo com a importância que nós estamos dando ao tema. Por quê? Em 2021, o fertilizante não é da Cospé. As fábricas não vão fornecer mais fertilizantes em saco de 50 quilos, como é hoje. Eles vão fornecer em bag de 500 quilos. Então, nós já estamos alertando o produtor para adequar a sua propriedade às novas tecnologias que vêm. Então, esse prazo maior é para os equipamentos que vão permitir ao indivíduo adequar a propriedade, para quando chegar o fertilizante com um bag de 500 quilos, ele já está adequado a isso.
Muito bem, para encerrar, vamos voltar à questão dos preços, que é o que mais angustia os produtores. Nós, né, senhor Carlos, nós não somos meninos, né? O senhor nem eu somos meninos, já temos idade suficiente para ter responsabilidade com o que a gente fala, com o que a gente passa para frente. Gostaríamos muito que os preços estivessem bem melhores, porque eles estão muito ruins, mas a gente não pode se exceder, porque, de outro lado, você tem muita gente plantando café ainda. A Etiópia anunciando mais volume de produção, a Colômbia, etc. O que nos resta é exortar, aconselhar aos produtores a diminuir os seus custos. É o que isso que nos resta nesse instante.
A gente está sentado aqui, é fácil falar, diminuir o custo. né? É fácil falar. Eu mesmo sou produtor, é difícil você cortar custo, mas é a saída que nós temos é essa, porque manipular os preços, nós não temos condições disso. Muitas vezes nós somos cobrados, a cooperativa é grande, podia dar um jeito de melhorar o preço. Nós somos grandes aqui na nossa região, mas dentro do mercado mundial, dentro da economia mundial, nós somos muito pequenos, nós não temos condições de manipular. De modo que mercado é mercado. Houve uma produção grande em 2018, esse ano agora vai ser um ano de produção pequena, talvez possa até normalizar a oferta e os preços recuperados. Mas em café, eu vou repetir o que o ministro Delfim Neto deu uma palestra que eu participei, que ele falou o seguinte: em café, a única certeza que você tem é que não tem certeza de nada.
Pois é, dessa forma a gente estamos encerrando essa entrevista com o senhor Carlos Paulino mais uma vez, que é uma referência para a gente, dizendo aos produtores que a forma da gente vencer as dificuldades, senhor Carlos, é ter escala. Escala você tem numa cooperativa. Então, essa é uma cooperativa onde você tem a liquidez quando você precisa vender o seu café. E, de outro lado, a cooperativa lá na frente tem o seu share, ou seja, seu espaço no mercado mundial para pôr o seu café. Então, a forma de você não ser naufragado, subjugado por essas dificuldades de cotação, de preço, de mercado, é se unir na cooperativa para ter escala. Acho que é a mensagem correta, né, senhor Carlos?
Quando eu digo em várias oportunidades, falando em particular, quando a gente fala juntar em cooperativa, não falo só na Cospé, existem outras cooperativas também, cada uma tem um sistema de negócio, cada uma tem um foco diferenciado, de modo que ele deve adequar e aderir àquela que atende às suas expectativas, à sua exigência. Não faço só na Cospé, tem muitas outras que são boas também, sólidas, com dirigentes conscientes também, bem intencionados, de modo que é preciso juntar para poder ter escala para nós poder exigir as nossas reivindicações. Veja, já visto essa reunião que nós tivemos em Brasília, só foi possível porque juntou várias cooperativas grandes e tivemos escala e tivemos força suficiente de chegar e conversar com o ministro. Se for isolado cada um aí, ninguém consegue chegar nem na porta do ministério.
Ou seja, não seja cabritinho solto no mato, porque senão vira comida de onça. Né, Sacan? Vamos nos juntar e ter força. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Voltamos com mais informações no Notícias Agrícolas, direto aqui da FEMAGRE. Estaremos ao vivo nesta quarta, quinta e sexta-feira, cobrindo os avanços da cafeicultura, a nova cafeicultura que vem aí, a cafeicultura digital. Viva o Brasil e vamos em frente.